Boa noite aos nobres colegas vereadores, vereadora, ao pastor Anildo, Marlo, secretário da Fazenda, às servidoras, que temos uma noite abençoada e podemos conduzir os trabalhos em horário certo. Amém. Peço ao secretário que faça a leitura do texto bíblico.
Não é de forças que precisamos para lidar com os ciclos da vida, mas de sabedoria. Provérbios 30, 25.
Peço ao segundo secretário para ser chamado dos vereadores.
José Oreste Luvato.
Presente.
Breno Ronivon Soares Oliveira.
Presente.
Ciro Ariagnov.
Presente.
Eliseu Laurico Menauer.
Presente.
Flávio Vilmaragni.
Presente.
João Ricardo da Rosa.
Presente.
Osmar Dias.
Presente.
Patrícia Parreira. Presente. Tiago Henrique Schinemann.
Presente.
Ofício GP número 203/2019. Peço ao segundo secretário para fazer a leitura.
Senhor Presidente, encaminha anexo o projeto de lei a seguir descrito para apreciação nesta Casa Legislativa. Primeiro, autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente para alocar e viabilizar a transferência de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde destinado ao Hospital Paraíso, Associação Assistencial e Beneficente da Outras Providências. Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas do torneio Mirim do Futebol de Campo Bernardo Littke, edição 2019. Atenciosamente, Arthur Arnildo Ludwig, Prefeito Municipal.
Correspondências diversas. Ofício 010/2019, peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Ofício da Justiça Eleitoral, 57ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul. Ofício 10/2019, Restinga Seca, 24 de abril de 2019, assunto Justiça Eleitoral presente. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, solicito a Vossa Excelência a cedência do espaço nessa Câmara de Vereadores destinado à realização do atendimento do projeto Justiça Eleitoral presente por parte da equipe do cartório eleitoral dessa zona. Para tanto, sugerimos a data do dia 15 de maio de 2019, às 10 horas às 16 horas, com instalação na data anterior dos equipamentos destinados ao atendimento. Na ocasião, serão realizados alistamento eleitoral, primeiro título, transferência e revisão de dados cadastrais na coleta biométrica, limitada a 50 fichas de atendimento. Solicito ainda a colaboração dessa Câmara na divulgação junto à comunidade. Os esclarecimentos, porventura, necessários poderão ser obtidos pelo telefone 553261-1261 ou pelo correio eletrônico. Agradeço de antemão a colaboração com esta Justiça Eleitoral. Atenciosamente, Gustavo Hermani Estrela.
Expossol, convite e cerimônia. Peço a segunda secretária que faça a leitura do convite.
Convite e cerimônia oficial. O prefeito de Soledade, Paulo Ricardo Catânio, e o coordenador-geral da Expossol, Hélio Ângelo Lodi, têm a honra de convidar para a abertura da Expossol Feira Internacional. A solenidade acontece no dia 1º de maio, a partir das 9h30, com o show de Luiz Carlos Borges, e às 10 horas, cerimônia oficial na Praça das Bandeiras, no palco Rouanet, do Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz, em Soledade, Rio Grande do Sul. Contamos com a vossa presença. Expossol, 1º a 5 de maio, em Soledade, Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz. Lapidando bons negócios para você, em anexo está o convite. Ou melhor, a programação.
Proposições apresentadas. Projeto de Decreto Legislativo 01/2019 foi substituído. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Projeto de Decreto Legislativo 01/2019. Aprova as contas do município de Paraíso do Sul relativas ao exercício financeiro do ano de 2015. O presidente da Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul, senhor José Orestes Lovato, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e eu promulgo o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do município de Paraíso do Sul, estado do Rio Grande do Sul, apuradas conforme o processo número 00257302-0015, dígito 4, que trata da prestação de contas do município de Paraíso do Sul, gestão dos senhores Elmo Ivo Schmengler e João Ricardo da Rosa, referentes ao exercício de 2015. Artigo 2º. Integra o presente decreto legislativo em seu anexo 1º, parecer número 19184, parecer prévio favorável à aprovação das contas do senhor Elmo Ivo Schmengler, João Ricardo da Rosa, referente ao exercício de 2015, emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, pela aprovação das contas do município de Paraíso Sul relativa a ambos os gestores no exercício financeiro de 2015. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Vereadores, 15 de abril de 2019. Assino Eliseu Lauri Krumenau, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Patrícia Parreira e Thiago Henrique Schinemann.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Peço que faça a leitura do mesmo.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Sobre as contas do município de Paraíso do Sul, relativas ao exercício financeiro de 2015. Pronunciamento do relator. Histórico. Vem análise desta comissão para parecer o processo número 00257302-0015-4 e parecer número 19.184, que trata da prestação de contas do município de Paraíso do Sul referente ao exercício 2015. Mérito. O processo número 00257302-0015-4, que trata da prestação de contas do município de Paraíso do Sul para o exercício financeiro 2015, com parecer favorável emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, alertando que o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integraram o referido processo de contas conteram tão somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, bem como outras de controle interno, decorrentes de deficiências materiais ou humanas da entidade, devidamente comprovadas nos autos, as quais, na sua globalidade, não comprometeram as contas em seu conjunto, embora sejam recomendações, mas emitindo parecer prévio favorável à aprovação das contas dos senhores Elmo Ivo Schmengler e João Ricardo da Rosa, referente aos exercícios de 2015, e ressalvas que deverão ser corrigidas para os exercícios futuros. O relator emite parecer pela aprovação da matéria. Conclusão, diante do exposto, e após discutirem os termos do voto do relator, e procederam também à análise do processo 00257302-0015-4, e parecer 19.184, os demais membros da Comissão de Finanças e Orçamentos vão emitir parecer favorável à aprovação das contas dos senhores Elmo Ivo Schmengler e João Ricardo da Rosa, referente ao exercício financeiro do ano de 2015. Câmara Municipal de Vereadores, em 29 de abril de 2019. Assino a relatora, vereadora Patrícia Parreira, o presidente vereador Eliseu Lauri Krumenau e Thiago Henrique Schinemann.
Projeto de lei número 17/2019, peço a segunda secretária fazer a leitura.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas do torneio Mirim de Futebol de Campo Edor Bernardo Littke, edição 2019. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a custear despesas da premiação, arbitragem do torneio Mirim de Futebol de Campo Edor Bernardo Littke, edição 2019, evento integrante do calendário de eventos esportivos do município de Paraíso do Sul. Artigo 2º. O valor máximo das despesas a serem realizadas é de R$ 1.200, sendo R$ 600 destinados a pagar as despesas de premiação e R$ 600 para custeio de arbitragem. 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão a conta de dotação específica constante no orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Paraíso do Sul, 25 de abril de 2019, Arthur Arnildo Ludwig, Prefeito Municipal. A Câmara Municipal de Vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora. Exposição de motivos. O presente projeto de lei busca autorização legislativa para custeio das despesas de premiação e arbitragem do torneio Mirim de Futebol de Campo, integrante do calendário de eventos esportivos do município de Paraíso do Sul, denominado Edor Bernardo Littke, pela Lei Municipal 594 de 2002. O valor máximo a ser empregado nas despesas é de R$ 1.200, dos quais R$ 600 sendo destinados para o pagamento de premiação, sendo adquiridos troféu de primeiro lugar e 18 medalhas, troféu de segundo lugar e 18 medalhas, troféu de terceiro lugar, troféu de quarto lugar, troféu disciplina, troféu para atleta destaque, medalhas para goleador e goleiro menos vazado. O restante do valor previsto em R$ 600 será gasto em arbitragem. Considerando a importância deste evento, que congrega jovens de toda a região central do Estado, viemos solicitar o apoio dos nobres vereadores para aprovação do mesmo e ainda sua apreciação em regime de urgência especial, tendo em vista que o torneio está programado para o dia 1º de maio de 2019. Atenciosamente, Arthur Arlindo Ludwig, Prefeito Municipal.
Está em discussão o regime de urgência especial.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, me comprometi com o secretário Mauro, nosso ex-colega vereador, em defender o regime de urgência dessa matéria, tendo em vista que esses valores geralmente eram inclusos no projeto de lei que autorizava valores para o gasto com a feira e de homenagem ao aniversário do município, e neste ano ainda estava em elaboração e sendo feitos convites especialmente nos municípios vizinhos para participarem, e pelo que o colega, ex-colega e agora secretário Mauro falou, ele está tratando com muito carinho esse torneio, que já foi um dos maiores eventos do município, né, que trata do futebol Mirim 11, e ele tem tratado com carinho isso, visitando os municípios da região, e acredita que vai ter uma grande participação da região neste ano novamente. Uma coisa que vem sendo acompanhada também pela colega Patrícia nos anos anteriores, que estava cada vez mais fraca, diminuindo o número de equipes. Então, este ano, vamos dar o aval para e torcer que seja um evento de novo, de forma que já foi há muitos anos atrás. Sou favorável, peço aos demais colegas vereadores que sejam solidários com o regime de urgência especial, tendo em vista que a data já se aproxima.
Continua em discussão.
Senhor presidente, da mesma forma, me coloco favorável, tendo em vista que já é quarta-feira, né, dia 1º, né, e tendo em vista da grandeza, como falou o vereador Dodo, né, do torneio, a gente é favorável até para incentivar o esporte. Eu nos coloco favorável ao regime de urgência especial.
Continua a discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, da mesma forma, sou favorável ao regime de urgência, tendo em vista a importância desta competição. E já há algum tempo a gente acompanha, especialmente por conta da homenagem ao tio Edorzinho, ele que é um desportista do nosso município, e mesmo em razão dos problemas de saúde, ele busca acompanhar esses jovens e crianças que vêm de toda a região. A expectativa de participação de 7 ou 8 equipes nesta edição nos deixa bem entusiasmada, porque nos últimos anos o futebol de 11 deu uma decadência, caiu bastante e houve pouca participação dos municípios da região. Então nós estamos bem felizes por conta dessa expectativa e somos totalmente favoráveis também ao regime de urgência.
Continua a discussão. Nada a discutir, coloco regime de urgência especial em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver algo contrário, se levanta. Está aprovado com unanimidade. Vai passar na ordem do dia dessa sessão. Projeto de lei número 18/2019. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo.
Projeto de lei número 18/2019. Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente para alocar e viabilizar a transferência de recursos oriundo do Fundo Nacional de Saúde destinados ao Hospital Paraíso, Associação Assistencial Beneficente da Outras Providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no orçamento vigente para atender necessidade de alocação e posterior transferência de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde no montante de R$100 mil, originalmente destinados ao Hospital Paraíso, Associação Assistencial Beneficente, da seguinte forma. Órgão 10, Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde. UO 1001, Fundo Municipal de Saúde. 1032, Assistência Hospitalar e Ambulatorial. 1030216, Gestão do Serviço de Saúde. 1030216.2062, Ações Gerais em Saúde. Fonte 4.500, Atenção Básica. 335043, Subvenções Sociais. Valor R$100 mil, total R$100 mil. Artigo 2º. O crédito especial autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde por superávit financeiro e será transferido ao Hospital Paraíso, Associação Assistencial Beneficente, devendo ser utilizado de acordo com o plano de trabalho e contrato a ser firmado com o município. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Paraíso do Sul, 25 de abril de 2019. Assina Arthur Arnildo Ludwig, Prefeito Municipal. Paraíso do Sul, 25 de abril de 2019, a Câmara Municipal de Vereadores. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadora, exposição de motivos. O projeto de lei que nesta oportunidade encaminhamos à apreciação dos integrantes dessa Câmara de Vereadores trata da autorização legislativa para abertura de crédito especial no orçamento vigente, visando atender a necessidade de alocar recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde, originalmente destinados ao Hospital Paraíso, Associação Assistencial e Beneficente, através da emenda parlamentar no valor de R$100 mil, oportunizando assim sua efetiva transferência à entidade. Ocorre que o valor acima, ao invés de ser repassado ao Hospital Paraíso por meio do Fundo Estadual de Saúde, foi depositado em conta do Fundo Municipal de Saúde de Paraíso do Sul, e a abertura do pretendido crédito especial faz-se necessária para viabilizar a transferência do valor pelo município à casa hospitalar. a cobertura do crédito especial dar-se-á com recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde por superávit financeiro, tendo em vista seu ingresso no exercício 2018. Além deste ajuste orçamentário, a administração municipal, entre outros procedimentos já realizados com a submissão à apreciação do Conselho Municipal de Saúde, ata em anexo, deverá firmar contrato de repasse do valor à entidade, que o deverá utilizar com conformidade com o plano de trabalho apresentado em anexo, que prevê a destinação de R$ 61.550 para custeio da unidade e de R$ 38.450 para materiais e medicamentos com posterior prestação de contas. O plano de trabalho ainda prevê que o montante de R$ 100 mil será repassado ao hospital em 10 parcelas mensais e 10 mil cada. Diante dessas considerações e tendo em vista a intenção de agilizar o procedimento, contamos com a compreensão dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei, solicitando sua apreciação em regime de urgência especial. Atenciosamente, assina Arthur Arnildo Ludwig, prefeito municipal. Segue anexo o plano de trabalho, especificando os valores a serem gastos, conforme já descritos no, na exposição de motivos, bem como a ata do Conselho Municipal de Saúde aprovando.
Está em discussão o regime de urgência especial.
Senhor presidente, me coloco favorável a esse regime de urgência, né, tendo em vista a necessidade da utilização desse recurso por parte do hospital. Ele é um recurso bem-vindo, né, agradecer ao deputado que enviou esse recurso e dizer que, apesar de que, no meu entendimento, deveria ser depositado no Fundo Estadual de Saúde, foi depositado no Fundo Municipal. Eu acho que é uma coisa que talvez seja um critério para a questão de fiscalizar, mas, enfim, me coloco favorável ao regime de urgência especial.
Continue a discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, da mesma forma, coloco em favorável regime e destacando que, realmente, conforme o colega Breno falou, né, foi uma questão de depósito no Fundo Municipal e acredito eu que seja a emenda parlamentar do Darcísio Peronde, que houve uma confusão ainda no ano passado, né, em relação à destinação deste recurso. Mas todo o valor que vem, claro, é bem-vindo, e especialmente quando se trata da área da saúde para o nosso hospital.
Continua a discussão.
Senhor presidente, da mesma forma, me manifesto, dizer que é quase que inútil nós dizer que teria possibilidade de alguém ser contra a esse regime, né? Uma vez que, olhando para todas as dificuldades que já tivemos na tramitação dessa matéria e para chegar ao ponto do município usufruir através do nosso hospital desses recursos. Então, somos favoráveis, sim.
Continua a discussão. Nada a discutir. Coloco mesmo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem tiver algo contrário, se levanta. Está aprovado com unanimidade. Esse projeto vai se transmitir também na ordem do dia dessa sessão. Pedido de providência 016-19, peço ao autor que faça a leitura do mesmo.
Pedido de providências número 016-2019. Senhor presidente, o vereador, infracionado na forma regimental e tendo em vista a necessidade de melhorias na estrada de linha travessão, e considerando que essas melhorias são necessárias para o bom deslocamento do transporte da safra de fumo, que a estrada, que em boas condições de trafegabilidade, são necessárias para que os deslocamentos diários dos que a utilizam, que estes locais estão em péssimas condições, que são pedidos constantes dos munícipes melhorias no acesso de suas propriedades, que esta é uma justa reivindicação dos moradores desta localidade, apresenta o seguinte pedido de providência: que o Poder Executivo Municipal determine à Secretaria competente que efetua a reposição de cascalho e patrulhamento da estrada, mais precisamente no acesso às propriedades dos senhores Luismar Kasburg e Délio Trecha, na linha travessão no interior do município. Sala das sessões, 29 de abril de 2019. Assinado o vereador Ciro Ariago, do PP.
Pedido de providência 017-2019, peço ao autor que faça a leitura do mesmo.
Pedido de providências número 017/2019. Senhor presidente, o vereador infracionado na forma regimental e tendo em vista a necessidade de garantir o deslocamento dos moradores de nosso município e considerando que a estrutura da pinguela localizada na linha Patrícia está em precário estado, pois a madeira de sua estrutura principalmente está quebrada, conforme imagem em anexo, que vários moradores e estudantes usam a pinguela diariamente, que esta pinguela é fundamental para garantir a travessia dos moradores desta região, que esta é uma justa reivindicação dos moradores daquela localidade, apresenta o seguinte pedido de providência, que o Poder Executivo Municipal determine a Secretaria competente que conserte a pinguela localizada próxima a propriedade do senhor Valdo Ivo Frase, na localidade de Linha Patrícia, no interior do município. Sala das sessões, 29 de abril de 2019, assinado o vereador Ciro Ariagno, do PP.
Solicitação de cedência. Peço para o segundo secretário que faça a leitura.
Sim. Solicitação de cedência. Dia 1º de maio... de 2019, horas 8h30, duração 3 horas. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, eu abaixo assinado Delano Ivan Casburg, presidente do PDT, venho respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a cedência das dependências de uma sala da Câmara Municipal de Vereadores com a finalidade de realizar neste local uma convenção do partido do PDT no dia e hora acima indicados, assumindo durante o período total responsabilidade pelo bom uso, respeito e conservação de recinto. Sem mais, atenciosamente, Delano Ivan Casburg, presidente. Em 29 de abril de 2019, ao senhor presidente José Orestes Slovato.
Está em discussão a cedência. Nada a discutir, coloco a mesma em votação. Quem tiver algo a favor, permaneça como está. Quem tiver algo ao contrário, se levanta. Está aprovado com unanimidade o voto de cedência do PDT. Voto de agradecimento. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Voto de agradecimento, Paraíso do Sul, 29 de abril de 2019, à empresa Ben Telecom, Paraíso do Sul, Rio Grande do Sul. Cumpre-nos informá-los que esta Câmara Municipal de Vereadores, por iniciativa do vereador Ciro Ariagno, inseriu na ata dos trabalhos da sessão ordinária do dia 29 de abril de 2019, voto de agradecimento parabenizando a empresa Ben Telecom, de Agudo, pelo investimento na instalação de 3 torres de transmissão de sinal da internet já instalados e previsão de mais 2 torres beneficiando moradores das localidades Linha Patrimônio, Linha Paraguaçu, Linha Patrícia, Linha Contenda e Poço Verde no interior do município de Paraíso Sul. Esta Câmara de Vereadores ao ensejo apresenta sua gratidão e subscreve-se os nobres vereadores. Assinam todos os vereadores da casa.
Vamos, expediente, pequeno expediente, está escrito o Ciro Iagne, peço... Faço uso da tribuna.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, prezados visitantes, funcionários dessa casa, ouvintes da Rádio Cultura, me inscrevi no pequeno expediente para falar um pouco dos meus trabalhos apresentados na noite de hoje. Principalmente, em primeiro lugar, os pedidos de providência. Um no sentido da reconstrução da pinguela da linha Patrícia, né, que essa pinguela já está quebrada, essas madeiras já estão quebradas há bastante tempo, praticamente 5 meses. Né, nós estamos entrando em maio, eu apresentei ano passado um pedido no mesmo sentido, isto foi em dezembro, e até hoje ainda não foi feito nada nesse sentido. Com a aproximação do inverno e também aumentar as águas daquele arroio, sujeito a então aquelas escoras que a gente botou lá, né, saírem de baixo e aquelas madeiras quebrar e o pessoal do lado de lá ficar enliado e não poder cruzar naquela pinguela. Então, essa providência é urgente, né? Nesse sentido, é o meu pedido. Inclusive, eu vi esse dia já na internet, o pessoal reclamando disso, e eu fui questionado também no domingo passado, que disse que uma pessoa falou com alguém do executivo e isso tinha lhe falado que nesse ano não tinha pedido dessa ordem aqui na casa. Por isso que eu estou entrando com esse pedido, porque eu acho que o pedido que foi feito o ano passado deveria de valer. Mas, como já foi dito para aquela pessoa que não tinha pedido dessa ordem, nesse sentido, então retorno a fazer esse mesmo pedido. Infelizmente, até hoje, nada foi feito lá, então, para aquela localidade. Outra coisa é a estrada que dá acesso ao seu Délio Trecher e o Luiz Mar Kaspor, na localidade da linha Travessão. Esses dias eu fui na casa do Délio e ele me pediu, pelo amor de Deus, pede para que seja feita alguma coisa para a nossa estrada. Eu acho que não, o caminhão não vai entrar aqui, nós temos que levar para fora o fumo com a nossa carroça. Então, infelizmente, é assim. A gente, muitas vezes, aqui pede as coisas, mas são as pessoas que pedem para a gente. Então, a gente não está inventando pedido nenhum. Eu acho que o vereador é o legítimo representante do povo, das pessoas que confiaram o voto em nós. Então, eu acho que nada mais justo que a gente trazer esses pedidos. Eu fico um pouco indignado com uma resposta que o vereador Eliseu recebeu, que o proprietário, quando precisava de cascalho, tinha que fazer aqui o seu requerimento próprio. Eu acho que o vereador é o representante, e se essas pessoas pedem para a gente traz essas reivindicações aqui nessa casa. Então, é nesse sentido os dois meus pedidos de providência na noite de hoje. E também esse voto de agradecimento a essa empresa da BN Telecom de Agudo. É uma empresa que acreditou no município de Paraíso do Sul, principalmente no interior. Muitas outras empresas foram convidadas para que trouxessem a internet para o interior e ninguém mostrou interesse. Essa empresa eu fui procurar o dono dessa empresa, o seu Léo Alves, e ele prontamente então se dispôs e fizemos a primeira reunião lá em casa, onde saiu a primeira antena na linha Patrimônio, mas porém cobrindo então a linha Patrícia e parte da linha Paraguaçu, né? E posteriormente foi feita outra reunião no pavilhão da Mendesá, onde foi tratado então de mais duas construções de torres ou antena, como é que se chama, para que esse sinal fosse também tido lá naquelas localidades. Então, linha Patrimônio também em parte está sendo cobrido por esse sinal, e a linha Contenda e também o Poço Verde, parte do Poço Verde. Eu acho que nada mais justo um agradecimento a essa empresa que acreditou no interior, porque não é muito válido a investir no interior, porque não são muitos tomadores da internet, né? Mas essa empresa assim mesmo acreditou, e uma torre dessas, eu não tenho exatamente valores aqui, mas ela não é barata, é com sistema solar, não precisa hoje de puxar fio elétrico, né? Ela é sistema solar, com placa solar, né? Então, em torno de eu não sei os valores, mas ele me falou em torno de 23 a 27 mil, dependendo, né, a altura daquelas torres. Então, realmente, a pessoa acreditou no interior do nosso município. E que nada mais justo, né, de ter a internet no interior do nosso município para manter os nossos jovens, as nossas crianças. Hoje precisam ser feitos trabalhos nos colégios e muitas vezes têm que se deslocar para o lugar onde tinha sinal para fazer os seus trabalhos. Hoje a nota eletrônica também é uma coisa que é necessário, já faz parte, né? Então, Por isso que é o meu pedido de agradecimento àquela empresa, né? Seria isto que eu tinha para esse pequeno expediente. Muito obrigado.
Pequeno expediente, não tem mais ninguém inscrito. No grande expediente está o vereador Breno Ronivon, do PP. Convido ele que faça uso da tribuna.
Quero cumprimentar a todos, presidente da casa, colegas vereadores, servidores, os que nos assistem à noite de hoje, aos ouvintes da Rádio Cultura, e trazer aqui um pouquinho, um pouco do assunto que hoje nos abordou em Santa Maria, numa audiência pública realizada na Câmara de Vereadores daquela cidade, onde alguns vereadores puderam participar, e trazer os que também não puderam participar um pouco do que foi debatido lá. Essa comissão é presidida pelo deputado Valdeci Oliveira, que ele é o que preside a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, juntamente com o deputado Giuseppe, né, que é do DEM, que também faz parte desta comissão, onde estão tratando desse assunto com relação às audiências públicas de trata do edital da duplicação da rodovia 287. São 150 quilômetros, onde nós todos aqui da nossa região seremos beneficiados com essa duplicação, melhorando inclusive o trânsito, mas surgem muitas dúvidas de que forma vai ser, até porque esse material ele é bastante extenso, ele consta mais de 2.000 páginas e um assunto muito técnico, né, que é dificilmente um cidadão que não tem conhecimento de causa vai conseguir interpretar muito dos assuntos. Então, alguns locais estão sendo realizadas audiências públicas, 3 serão realizadas pela Assembleia Legislativa, poderá ter mais, inclusive está se pensando e se conversando juntamente com o presidente Zeca de que se faça junto ao Executivo uma audiência pública aqui em Paraíso do Sul, para que sejam debatidos assuntos locais, aqui do município que interessa a Paraíso e a região, até porque nós teremos dentro daquela proposta uma praça de pedágio aqui no quilômetro 177. Né? Lá nesse debate tinha prefeitos de toda a região, vereadores, representantes de entidades, reitor de universidades, representante da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária, enfim, todas os segmentos, ou quase todos os segmentos que envolvem esta questão da mobilidade, né, nesta rodovia, até porque as expectativas e estudos mostram que futuramente, do jeito que ela está, principalmente no estado de conservação, ela será inviável, né, para o trânsito. Então, o governo do estado abriu concorrência, né, pública para que se possa passar para iniciativa privada por 30 anos, essa é a proposta, né, a recuperação e a manutenção da estrada com algumas propostas de duplicação em zona urbana, duplicação em toda a rodovia com prazos determinados. E o que muito nos preocupa é a questão do excessivo número de praças de pedágio, que terá na proposta 5 praças de pedágios, né? E nós, como nós representamos aqui Paraíso do Sul, também temos que defender o nosso interesse local, nós sugerimos para que, juntamente com algum ofício, nós possa, através da Assembleia, protocolar na reunião que será daí realizada pelo Poder Executivo no Hotel Morotim, para que seja protocolado essa proposta, essa ideia ao projeto, que é de não cobrar, né, o pedágio de quem tem placa nas localidades, né, tanto de Paraíso como nas demais aonde será afetada, como é o caso aqui no quilômetro 214, onde será afetada muito essa região aqui da Quarta Colônia, né, de pessoas que precisam diariamente transitar e trabalhar, inclusive. Então, com certeza trará grandes benefícios, mas está muito ainda além daquilo que poderia e gostaria todos os representantes lá assim mencionados de discutir, né? A gente vê que pela proposta do governo será realizada somente 2 audiências públicas, né? 2 audiências públicas serão realizadas pelo Executivo, uma em Santa Maria dia 6 e outra será realizada pelo Coreia de Rio Pardo em Santa Cruz. Muito poucas. Nós achamos que deveria ser muito mais debatido esse assunto, deveria ter consultas maiores à população, esclarecer, esmiuçar mais o projeto, né, principalmente com relação a que vai ser beneficiado, os custos, né, deixar mais transparente quem vai fiscalizar, né, quem poderá, né, vai ter conselhos nos municípios para poder gerenciar e fiscalizar, já que é um projeto, é uma concessão de 30 anos, é muito tempo. Então, todos lá, tanto os prefeitos como os representantes, estão muito preocupados com relação, né, à transparência desse assunto, que ele deveria ser um assunto muito mais discutido, muito mais levado ao conhecimento da população, que vai ser o financiador dessa ideia. Quem vai financiar vai ser o usuário da rodovia, vai ser quem vai todos os dias ou quando quiser passar nessas praças de pedágio. Né? Isso nos preocupa, porque são 5 pedágios. Então, tem proposta de vários tipos. Né? Inclusive, a ideia é que se faça essa duplicação da BR-386, né, até a base aérea. Ficaria 9 quilômetros entre a base aérea e a 509, ficariam aqueles 9 quilômetros dentro da zona urbana lá de Santa Maria, que é a faixa nova mais conhecida, ficaria fora dessa concessão que eles querem incluir. Né? Nós também gostaríamos de incluir uma rótula aqui em Paraíso, o aumento do duto onde passa ali aquele excesso, de, principalmente quando tem grandes volumes de água aqui em Paraíso, ali perto da rodoviária. Então, e fora outras questões que nós debatemos lá, a quarta colônia tem a intenção de pedir oficialmente a manutenção de uma parte do pedágio que será recolhido para a manutenção da 348, da 149, né? Inclusive, que se possa fazer talvez um acostamento nessas rodovias. Então são várias ideias, né, que estão sendo colocadas, mas há um curto período de tempo, né? Lá nós tínhamos 5 minutos para expor as ideias, as perguntas, 3 minutos, né? E quando a gente pensava em querer falar, já tinha que parar. Mas ali, claro que isso é uma audiência que está sendo promovida pela Assembleia, pelos assuntos municipais, não é eles que têm o poder de decisão, eles somente vão encaminhar e auxiliar politicamente para que seja incluído nesse projeto.
Vereador Breno, me permite uma parte?
Pois não, vereador.
Para tentar complementar e de parabenizar até o colega vereador pela manifestação que fez nesta audiência hoje à tarde, do qual também participamos nós, o vereador Ciro, o vereador Zeca, o assessor jurídico da casa, prefeito municipal e o secretário Mauro, de dizer que foi nosso porta-voz hoje à tarde lá, e de dizer que nós devíamos formalizar um documento aqui nesta casa e, juntamente com essas questões que o colega vereador já colocou, também levantar a questão da possibilidade do município receber ISS, porque o pedágio e a concessão da rodovia não deixa de ser uma prestação de serviço, e os municípios que, principalmente os municípios sede do pedágio, poderiam receber ISS. Na época da Santa Cruz Rodovia, o município ganhava um valor considerável do ISS que vinha para o município, e depois que a EGR assumiu, por tratar-se de um órgão governamental, o retorno do ISS é quase que mínimo, para não dizer que não vem nada, vem alguma coisa de vez em quando, mas bem aquém do que poderia ser. Então, além de tudo isso, porque quem é mais penalizado é o município sede do pedágio. Por quê? Porque nós estamos passando diariamente, várias vezes por dia, às vezes, dependendo de onde está colocado o pedágio, e alguém que está de viagem passa uma que outra vez, né, de contribuir também com o ISS para o município onde o pedágio vai ser instalado, que a princípio seria Paraíso Sul, aqui próximo de Santa Maria, e os dois que já tem, né, nessas duas praças, que seria Candelária, Venâncio e Taquari, que é, no meu ponto de vista, não pude me manifestar, um absurdo 5 pedágios nesse trecho. Mas é um projeto de lei do qual nós, se nos calarmos agora, tarde será reclamar depois. Parabenizar por sua manifestação nessa audiência hoje à tarde.
Obrigado, vereador Dodo, para auxiliar nos esclarecimentos e dizer que o que mais nos preocupa é esse ponto, é a cobrança de pedágio naqueles locais onde as placas dos veículos residem. Né? As pessoas que residem ali, né, por seu trabalho, por seus deslocamentos, com certeza aqui para aí seria dividido o município com essa questão da praça de pedágio, pessoas que moram do lado de lá, né, no caso, iriam para outros locais resolver as suas questões. Isso nos está nos preocupando muito, e é isso que nós queremos que deixe claro através desse projeto, que Paraíso, que é um dos poucos municípios que será afetado por essa questão, ficaria isento do pagamento de pedágio. Esse é o primeiro ponto que nos preocupa muito, que nós teremos que, o quanto antes, tentar até tirar limpo, né, essa questão aí, para ver se está incluído ou não, que seja o mais rápido possível retirado. Né? Eu penso, senhor presidente, que esse assunto, como ele é relevante, ele é momentâneo e tem prazos, né, para que nós possamos discutir, debater, que nós leve esse assunto junto à Marcha dos Vereadores a Porto Alegre, para que nós questione, inclusive, previamente já encaminhe uma solicitação de esclarecimento sobre essas questões, porque o governo do Estado está a par de todo o assunto através do seu projeto, através da sua proposta, né, para poder depois passar para a iniciativa privada. Então, nós temos que ter, sem sombra de dúvida, para levar a nossa população de Paraíso os esclarecimentos, né, do que realmente se trata esse projeto. E isso nós poderíamos levar esse assunto através de um assunto, com certeza, a nível de região, para a Marcha dos Vereadores, para nós debater lá com os secretários de infraestrutura, secretário de obras e serviços públicos, enfim, a quem couber o assunto, né, para que nos traga uma resposta sobre realmente esses assuntos pontuais. Cada município, pelo que eu vi lá, tem um assunto pontual. Por isso que eu acho que essas audiências públicas deveriam ser mais realizadas nas regiões, né, onde serão principalmente as praças afetadas. Tem proposta, eu sei que foi feita em Santa Cruz do Sul, quando foi feita lá na uma reunião, lá que nem nós fizemos hoje, de que se cobre somente 3 pedágios nesse trecho. Né, que se cobre 3 pedágios Santa Maria lá. Então, tudo são propostas que será levado com certeza ao conhecimento. E convidar os colegas vereadores e a toda a comunidade para que dia 6, né, de maio, a partir das 14h30, no Hotel Morotim, na BR-287, ali na beira da rodovia, vai ser realizada, então, audiência promovida pelo Governo do Estado, aí pelo Executivo, e lá, com certeza, o bicho vai pegar. Porque lá, essas ideias, essas sugestões que nós levamos hoje a essa comissão da Assembleia, vai ser levada a essa audiência pública promovida pelo Governo do Estado. E lá, realmente, aí nós vamos deixar esses assuntos todos bem claros, colegas vereadores. Então, quem puder, nós vamos ver a questão do transporte também, né, senhor presidente? Provavelmente nós teremos, né, mas olha como tem feriado agora quarta-feira, o tempo é curto, né? E essas nossas ideias nós temos que oficializar o quanto antes, tanto a Câmara como o Poder Executivo, a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, para que nós possa levar oficialmente esse assunto. Não adianta nós ficar conversando aqui ou lá em Santa Maria e não levar oficialmente, porque, que nem falou o vereador Dodo, depois que passou o prazo, aí não adianta chorar mais. E dificilmente nós vamos conseguir mudar. A hora de chorar é a hora de gritar e espernear é agora. E é isso que nós estamos procurando fazer. A gente agradece a todos os vereadores, inclusive aqueles que não puderam participar, mas eu sei que estão aí muito preocupados, interessados, e até porque também, né, se dentro daqueles prazos prometidos pelo governo de duplicar, principalmente na zona urbana, com certeza nós teremos uma rodovia em melhores condições, tanto de segurança, como aqui na nossa região, principalmente entre Agudo e Paraíso, que estava péssima essa estrada. Né, agora a gente vê já algumas melhorias que estão sendo realizadas por aquele projeto CREMA, né, que já deveria ter sido feito, mas eles estão terminando agora, mas que com certeza essa rodovia vai ficar em bem melhores condições. Alguém vai pagar essa conta, mas espero que da menor forma possível. Senhor presidente, seria isso. Meu muito obrigado por esse espaço.
Obrigado, Breno, pela explicação. Também está escrito no grande expediente o Eliseu, do PP. Faça uso da tribuna.
Cumprimentando o presidente dessa casa, colegas vereadores, vereadora, funcionário dessa casa, os ouvintes da rádio e os que nos assistem. Vou ser bem rápido, trazendo alguns assuntos que são pedidos aos, tenho certeza, aos colegas vereadores também, talvez alguns pedidos desses. O Ciro já trouxe o pedido de providência, que também moradores lá me pediram, né? Com certeza eles pedem um vereador, pedem para o outro, e domingo também me pediram. Então o Ciro já fez seu pedido de providência, e realmente acesso aquelas propriedades realmente tá são péssimas, né? Porque eu esse tempo entrei lá também, conversando com os moradores lá, e realmente precisa dar uma melhorada. E outro assunto, que ontem pessoal, uma meia dúzia de pessoas me chamaram e acharam interessante, que nem na rádio, anunciando quem não limpava seus terrenos, baldios, roçadas ou limpadas, iam vir multas. Então eles me perguntaram, esses terrenos baldios lá no lado da praça, isso é de quem? Eu disse, isso é uma área da prefeitura. Daí como é que eles anunciam roçadas ou multas se a própria área deles não é limpada? Realmente o brejo está grande, estão com razão, quem vai à Vila Paraíso, realmente dá para ver o brejo do tamanho que está lá. Foi feita uma roçada sim, não sei se foi começo do ano passado ainda, mas não veio a segunda. E também, como os colegas vereadores são sabedores disso, das nossas estradas, todos os dias vem um morador da região alta, tanto faz, é do Poço Verde, da Patrícia, ou da região da Patrimônio, reclamando das estradas principais, acesso à vila ou aqui para a sede. Então, principalmente os que do transporte escolar, né, que vem lá da Serra, e o ônibus também, né, que faz o rodeio, realmente diz que as estradas estão em péssimas condições na região alta. E não é só na região alta, né, Dias, na nossa região também, o colega vereador, na sua linha também sabe disso, né? Então, quem sabe o líder de governo leva esses assuntos ao prefeito e alguma coisa seja feita.
Permite uma parte, vereador.
Pois não.
Realmente isso aí nos preocupa e eu estive conversando com o secretário de obras já desde a semana passada. É, graças a Deus as três patrolas, que nem a gente tinha pedido um prazo para conserto, e as três patrolas estão funcionando agora, uma na cidade aqui, as outras duas estavam na Mangueirinha, agora estão no Campestre, e a tendência é subir para a parte alta. Outro detalhe que o vereador Ciro falou a respeito daquela pinguela, vereador, tenho a confirmação que o pedido já foi feito, no máximo duas semanas vai estar instalado lá, confirmado. Então a gente pede um pouco de prazo nisso daí, eu sei que realmente a situação, e essas da roçada é interessante, falarei com o prefeito amanhã a respeito, como é que tu lhe quer cobrar, tu tem que cuidar do seu pátio primeiro também. Pode deixar, obrigado pela parte, vereador.
Valeu, colega vereador. E outro assunto, acho que o colega Osmar também viu, com certeza veio pela linha Sinimbu, não sei se o Ciro também andou ultimamente por lá, aquela água atravessando perto da propriedade do Orly Kellen, né? Ali deve ter um bueiro entupido, alguma coisa, faz bom tempo isso aí que a gente está vendo, e alguma providência deve ser tomada ali também, né? Com as chuvas, claro que a gente sabe que... Mas eu acho que não parei para olhar, mas deve ter um bueiro entupido, quebrado, né? E também, essa semana, foi quinta-feira ou sexta, me aconteceu uma coisa, e em direção da Vila Paraíso e na curva perto do seu Osmar Busque, um carro da prefeitura, um Gol Banco, quase me pegou. Veio em alta velocidade naquela curva, botei o carro para valeta em tempo e dei uma acelerada, enquanto ele veio se jogando por cima de mim, eu consegui escapar. Aí eu liguei para o colega Breno, está aí para confirmar se fosse alguém da saúde, daí ele disse que não tinha subido, e com certeza, então foi um funcionário, com certeza, acho que das obras, com um Gol branco. Não tenho bem certeza se foi quinta ou sexta-feira isso, só a gente pode ver isso até no celular, a hora que eu liguei, e logo pedi para o Breno, né, o que aconteceu, né, daí ele me informou que não era da saúde. Então, realmente, os colegas vereadores sabem que os funcionários das obras, ou seja, dos outros funcionários, sempre estão criticando muito os vereadores. Então, isso é uma coisa que eu trago. Eu não critico ninguém, né, nessa parte, mas eu acho que um motorista andando nessa velocidade, numas curvas, né, eu acho que deve ter mais atenção. Imagina se o cara é um pouquinho assustado no volante e ia pegar de cheio, né? Então, e isso comigo, tinha duas pessoas que podem testemunhar isso aí, que aconteceu mesmo. E eu acho que em tempo ainda o caroneiro gritou comigo, olha ali vem um carro em alta velocidade, e assim ele já veio derrapando por cima de mim, né? Então consegui tirar o carro na hora ainda. Então por hoje era isso aí, meu muito obrigado.
Obrigado, Eliseu, pelas palavras. Não tem mais ninguém inscrito no Grande Expediente. Não fizemos intervalo. Ah, então, na ordem do dia, projeto número 17 de 2019, peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas do torneio Mirim de Futebol de Campo, Eduardo Bernardo Littkel, edição 2019.
Está em discussão o projeto número 17.
Senhor Presidente, permissão. Gostaria de defender este projeto e também parabenizar o secretário Mauro, que está trabalhando para ser um grande... já tem várias equipes inscritas para este dia, e como este torneio já era muito grande aqui em Paraíso, ano passado teve poucas equipes e este ano já tem várias equipes confirmadas. Então sou favorável a este projeto.
Continue a discussão.
Da mesma forma, senhor presidente, me coloco favorável também. Talvez esse torneio volte a ser uma vez o que já foi, né? As primeiras edições foram muito grandes, né? Então, talvez o secretário Mauro, muito empenhado nesse sentido, convidando, então, visitando os municípios vizinhos, venha a ser novamente um grande torneio, né? E nada mais justo que nós aprovar esse projeto de lei.
Continue a discussão.
Senhor presidente, da mesma forma, me coloco favorável, porque realmente uns anos anteriores eu até participei, não, a gente estava lá presente quando os filhos da gente jogaram bola ali, o meu filho lá. Então isso realmente assim, eu acho que tem que se manter, né, essa tradição. Então realmente o Mauro está de parabéns organizando isso aí, tentando puxar mais equipes. Eu acho que o futebol da gurizada, né, isso a gente tem que apoiar bastante, porque eu acho que é uma coisa saudável, né, e estava sendo um pouquinho parado no nosso município. Realmente sou a favor.
Continue a discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, somente venho aqui ratificar as palavras já ditas quando defendi o regime de urgência especial e de esperar que esse ano seja então um torneio com mais participações, tendo em vista que vinha-se ficando fraco a cada ano, né, que passava. E de desejar também que, tendo em vista as dificuldades de saúde do tio Edorzinho, vamos dizer assim, que ele possa estar presente lá, como nos anos anteriores, desde a primeira edição, chegava um dos primeiros pela manhã e um dos últimos pela tarde, depois que terminava o torneio. Né, e que seja um torneio e que venha fomentar cada vez mais. E desejar boa sorte mais uma vez ao secretário Mauro, que está empenhado nesta tarefa.
Continue a discussão. Nada a discutir, coloco mesmo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem tiver algo contrário, se levanta. Está aprovado com unanimidade. Projeto número 17. Projeto número 18/2019. Peço ao primeiro secretário para a estrutura da emenda.
Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente para alocar e viabilizar a transferência de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde destinados ao Hospital Paraíso, Associação Assistencial e Beneficente e da outras providências.
Está em discussão o projeto número 18.
Senhor presidente, eu gostaria de defender esta matéria, né, como mencionei no regime de urgência especial. Dizer e agradecer ao deputado e a todos que enviam recursos para Paraíso do Sul, né, um recurso de 100 mil reais, ele vem com certeza auxiliar bastante, principalmente nas questões de custeio da unidade, né, do hospital, e também para compra de medicamento e materiais, né, que lá eles utilizam bastante. Né, então, saber e fortalecer essas emendas, na verdade, elas vêm fortalecer a estrutura e a prestação de serviço no nosso hospital, até porque o hospital abraçou praticamente todo o horário do sobreaviso, né? Esse horário fora do horário comercial está praticamente quase todo ele designado ao hospital aqui da vila, né? Então a gente precisa investir recursos lá para que se possa dar continuidade, até porque a gente sabe das dificuldades que a saúde está passando, a região está passando sérias dificuldades, é hospital agudo, é Cerro Branco, Cabrais nem tem, esses lugares nem tem plantão médico, estão, né, sofrendo muito com a questão da saúde, principalmente para manter um serviço de boa qualidade. E nós temos que parabenizar o nosso Hospital de Paraíso, que está conseguindo, com muitas dificuldades, sobressair a isso. Agradecer também a direção, a presidente do Talca, que é a vereadora Patrícia, e a vice-presidente, aos servidores, aos médicos, doutor Roberto, fazendo um belíssimo trabalho lá. E dizer assim, o que nos resta é conseguir recursos para manter a saúde financeira do hospital, né? E o serviço bem prestado para a nossa população, a gente fica muito feliz, e é bom, muito bom a gente aprovar essas matérias aqui na Câmara e saber que está sendo bem investido numa área que é primordial para o nosso município, que é a saúde. Sou favorável, senhor presidente.
Continua a discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, venho da mesma forma apoiar o projeto de lei. E, na verdade, conforme o colega vereador Breno já falou, são emendas parlamentares que não podemos citar de qual deputado que está encaminhando. Pelo que a gente está vendo e pelo conhecimento que dá para adquirir em relação a isso, é uma forma que a União está tomando de encaminhar para os municípios ao invés de encaminhar para o Estado, porque a fiscalização dos recursos pelo município é mais fácil de ser feita do que pelo Estado. Ou seja, vem para o município encaminha para o hospital, e o hospital tem que prestar contas para o município, e este então encaminhar para a União. Pelo que a gente está vendo, que está vindo vários nessa mesma conjuntura, é uma forma que a União achou de que o município fiscalize a entidade que recebe o recurso e este preste contas à União. Porque se fosse do fundo estadual, a Estado teria que prestar contas, dessa forma seria mais difícil de fiscalizar. Então, somente isso parece o mérito do projeto, mas agradecer a cada deputado, a cada vereador que se empenha na busca desse recurso, ao prefeito municipal e sua equipe também, que está sempre atrás de recursos, e nós devemos sim manter, de qualquer forma, o Hospital da Vila funcionando. Sou favorável, senhor presidente, colegas vereadores.
Continue a discussão.
Senhor presidente, da mesma maneira eu quero me manifestar, dizer que não cabe nós dizer aqui se é deste ou daquele deputado a origem da emenda, dos valores, que são muito bem-vindos para o nosso município, mas que a gente possa continuar recebendo por parte dessas fontes que assim acham um jeito de nos retribuir pelo apoio que recebem na época que precisam dos municípios, e Paraíso do Sul não é diferente. E o importante é que a gente possa continuar nessa caminhada, sempre conseguindo esses resultados, que todos são voltados a favor da nossa saúde, onde temos tantas dificuldades, e tanto esforço é feito pelos nossos profissionais que atendem na nossa saúde, pelas pessoas que dirigem, né, a nossa entidade, o Hospital Vila Paraíso. Hoje podemos dizer que temos de volta o nosso Dr. Roberto Machado, que faz milagre dentro daquele hospital. Tínhamos outros médicos que por lá passaram, Dona Janete também, com as suas contestações por parte de munícipes ou não, mas eu sempre o defendi, sempre o defenderia nesta casa, assim como eu defendo o Dr. Roberto Machado ou outra, qualquer outro profissional que venha e assuma a condição de líder, mas líder que venha a somar a favor da população, não criando os obstáculos e fazendo o que pode, multiplicando o seu tempo para atender da melhor maneira possível o nosso hospital. Que nós possamos continuar, então, tendo a sorte de receber recursos dessa maneira para continuar dando aquilo que a nossa população precisa. Sou a favor do projeto.
Continua a discussão. Nada a discutir, coloco o projeto número 18 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem tiver algo contrário, se levanta. Está aprovado com unanimidade. Indicação 05-2019. Peço à autora que faça a leitura da indicação.
Indicação: que a Prefeitura Municipal determine a secretaria competente a instalação de redutor de velocidade quebra-molas na rua Hilton Cardoso, na Boa Vista Sul, no trecho que compreende o calçamento entre o mercado Boa Vista e a residência da senhora Mara Cardoso.
Está em discussão.
Presidente, colegas vereadores, peço apoio dos colegas para a aprovação desta indicação, tendo em vista tratar-se de uma solicitação da própria comunidade e um anseio antigo dos moradores, desde que foi inaugurado o calçamento na rua principal, que agora é denominada Hilton Cardoso. Além do aumento do fluxo de veículos, há também a imprudência dos motoristas que não controlam, especialmente a velocidade. Ali são deixados os alunos e há um fluxo muito grande de crianças que se deslocam para a escola Célia, e não menos importante também, tem os próprios moradores, as crianças que brincam pela rua, e quem passa por ali percebe essa movimentação. A rua também é estreita, e a velocidade com que os veículos trafegam por ali pode também causar algum acidente ou algo maior ainda em relação quando há o tráfego de mais veículos. Então, é uma reivindicação da própria comunidade a instalação de uma sinalização, ou seja, um redutor de velocidade. A sugestão é um quebra-mola, mas se a Prefeitura, a Secretaria de Obras, ver outra alternativa para aquele local, será bem-vindo também, mas que passe a educar mais ainda os nossos motoristas, porque realmente aquela rua ali está oferecendo muito perigo para os moradores por conta da velocidade dos veículos que trafegam por ali. E também sabemos que tem um estabelecimento muito importante ali, um mercado, que requer estacionamento, então quando os veículos estão ali também parados, há toda essa questão da necessidade de um cuidado ainda maior de quem passa pela rua. Então, um redutor de velocidade seria bem importante ali, porque a gente já sabe que houve casos entre veículos ali, né, colisões, que às vezes ficam no anonimato, a gente acaba desconhecendo, mas a gente quer prevenir de que algo pior aconteça por conta do fluxo de crianças, especialmente munícipes que tem naquela região. Por isso eu peço apoio dos colegas vereadores, também tendo em vista o crescimento da Boa Vista Sul, que é de conhecimento de todos os colegas, o aumento do número de munícipes, de moradores que está tendo naquela localidade.
Continua a discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria também de defender essa indicação da colega vereadora Patrícia, dizer da importância. E digo mais, vereador, eu acho que somente um quebra-mola lá para resolver, porque outra questão ali dificilmente vai reduzir, até porque é um espaço pequeno, só a indicação, até porque já tem uma placa lá, acho que de 40 por hora, não vai resolver. Teria que ser um quebra-mola mesmo para realmente que seja respeitado. A gente sabe que para quem trafega, não, às vezes quebra-mola é ruim, ninguém gosta, mas infelizmente, né, para os moradores de lá é a única coisa que poderia resolver. E perguntaria ao líder do governo, sei porque a intenção do executivo municipal é até atendendo a algumas questões reivindicadas por esta casa, principalmente de faixa de pedestre na cidade, quebra-mola em outros trechos, será que lá também já não tem um planejamento que se coloque lá, ou incluir nesse planejamento o município, que eu sei que está sendo feito um trabalho para que se faça faixa de pedestre em alguns locais da cidade, né, redutor de velocidade, que se faça lá também, na Boa Vista seja incluído. Eu já pediria, vereadora Patrícia, ao governo, líder do governo, né, para que inclua junto a esse estudo do município para que se possa fazer. Sou favorável à matéria, senhor presidente.
E só para complementar, presidente, o que o colega Breno acabou de falar, nós ainda comentamos em algumas sessões anteriores quanto ao CONTRAN, né, nós podemos também novamente colocar em prática, quem sabe, esta ideia de um documento assinado por todos os vereadores solicitando um estudo do CONTRAN, porque na verdade é o conselho, né, que delibera sobre este assunto, que o CONTRAN faça um estudo para o município dos locais, das ruas, não só da Boa Vista, mas aqui do centro também, da necessidade de faixa de pedestres, quebra-molas, redutores e melhor sinalização. Eu acho que a gente pode fazer um documento à casa, assinado por todos os vereadores, pedindo para o CONTRAN fazer este documento. A gente sabe que municípios vizinhos como Agudo foi feito, né, e foi já repassado para o Poder Executivo para tomar as medidas. É uma sugestão aqui para casa, para a gente poder fazer esse documento, porque eu acredito tratar-se de uma preocupação de todos os vereadores.
Continua a discussão.
Senhor presidente, eu também quero me manifestar, dizer que, já considerando todos os argumentos, o exposto e falado pela colega vereadora, pelo colega vereador Breno, dizer que, e pelo fato de se tratar de uma escola, de um local público, um estabelecimento comercial, eu, com certeza o Poder Executivo tem o dever e a obrigação para com aquelas pessoas e que lá transitam, de levar em consideração essa reivindicação e atender da melhor maneira, né? E cabe a nós ficarmos atentos, sempre deixando claro que não importa quem é o autor da reivindicação, o importante é que nós dê consistência. E eu sou favorável e parabenizo a minha colega vereadora Patrícia pela apresentação da matéria.
Continua a discussão.
Só para mim, eu gostaria de manifestar nesse sentido, realmente o estudo do CONTRAN foi feito no geral da cidade. Então foi boa essa sua colocação, vereadora, porque aquela parte da Boa Vista não estava nesse plano de trabalho. Então eu vou conversar com o prefeito nesse sentido, e já tá sendo feito mais ou menos já um estudo dos locais onde é para ser colocada as faixas, inclusive quebra-mola. A gente vai levar o conhecimento para incluir a Boa Vista. Com certeza ali é muito perigoso aquela região ali.
Me permitem novamente fazer uma intervenção em relação ao líder de governo. É uma preocupação, até porque se trata de área urbana, né? Eu acho que o Poder Executivo poderia incluir a Boa Vista Sul neste plano. E outra questão também é de que em frente à Escola Célia, e os colegas conhecem, tem uma faixa amarela no lado direito que proíbe o estacionamento de veículos. Então, também seria necessário uma maior sinalização ali, líder de governo, porque a gente vê no dia a dia que na prática isso não está acontecendo, e acabam colocando a rua estreita, acabam colocando veículos dos dois lados, e fica difícil para passar o fluxo de veículos em frente à escola. Então, quem sabe já incluir a parte da Boa Vista Sul, líder de governo, neste plano, né, junto ao CONTRAN, até por se tratar também de área urbana e necessita de um cuidado especial lá, tá certo? Muito obrigada.
Continua a discussão. Nada a discutir, coloco a indicação em votação. Quem tiver a favor, permaneça como está. Quem tiver algo contrário, se levanta. Está aprovado a indicação número 5 com unanimidade. Explicações pessoais, está escrita a vereadora Patrícia Pareira, do MDB.
Presidente, colegas vereadores, me inscrevi neste espaço somente para lembrar, né, que nós já estamos praticamente no mês de maio, estamos iniciando então as comemorações dos 31 anos do nosso município, e na, no dia 1º agora já com torneio, né, troféu Edor Bernard Littke, mas fazer um reforço e convidar como capataz geral do CTG Amigos do Rio Grande, convidar os colegas vereadores, né, sábado e domingo. A estrutura do CTG está muito bonita, a patronagem está lá trabalhando, já faz, eu acredito, mais de 15 dias trabalhando para aquela estrutura lá. Nós hoje estamos nos tornando uma referência na região, a nossa sede campeira lá. Então, sábado e domingo, e tem uma atração muito bacana que é a gineteada. E, a pedido da comunidade, vai ter gineteada sábado à tardinha e no domingo para encerrar o rodeio. Então, não somente na abertura, no sábado de manhã, os vereadores estão todos convidados para estar presente, mas também para acompanhar a programação de sábado e domingo. Nós temos a expectativa de ser um grande rodeio e, graças ao empenho do CTG nos eventos tradicionalistas do ano passado e dos últimos anos, porque dentro do MTG e da região tradicionalista todos os eventos contam pontos, vereadores. Nós ganhamos para este ano o direito de fazer mais um rodeio além deste agora, o que é muito bom porque inclui-se no calendário de eventos da região tradicionalista pelos pontos que nós somamos os eventos que nós viemos realizando nos últimos tempos. Isso é muito bom porque tem muitos CTGs na região que tem apenas o direito de uma data por ano, e agora, em razão da nossa pontuação, pelo trabalho que o colega Florindo Gomes e toda a patronagem vem fazendo, nós ganhamos o direito de mais um rodeio. Então, esse é o nosso rodeio de inverno, né? E depois, quem sabe, a expectativa de fazer mais um rodeio ainda durante o ano. Então, todos os colegas vereadores estão convidados um final de semana para cultuar a tradição gaúcha no CTG Amigos do Rio Grande. Seria isso, colega presidente.
Também está escrito nas explicações pessoais o João Ricardo da Rosa, PDT.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, já de antemão já peço desculpas pela minha manifestação na explicação pessoal, tendo em vista que não faz bem parte dessa manifestação, mas devido ao tempo que temos em relação ao que o colega vereador Breno falou a respeito da audiência pública que nós participamos hoje à tarde, e que a audiência pública que o Estado fará somente no dia 6, e nós deveríamos, né, apresentar um documento. Ouvindo atentamente a manifestação de cada um da mesa hoje à tarde lá, me chamou muita atenção quando se manifestou o representante da EGR. O representante da EGR falou da dificuldade que eles estão tendo em manter a conservação e disse que seria inviável, ou que não teria como a EGR duplicar a RSC 287 se não viesse ser aprovada essa lei. Então eu mesmo me fiz a pergunta, mas como a EGR pode estar esperando a aprovação dessa lei? Se vai ser uma licitação, se vai ser uma concessão pública, que as empresas privadas podem participar, por que que a EGR está tão preocupada? Ou quer dizer que a EGR vai ganhar essa licitação? Ou quer dizer que o governo vai dar um canetaço, já como foi feito antes, e colocar um órgão público lá? Por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para justificar a minha questão do ISS. A EGR é uma empresa pública, essa, do Estado, e o Estado e o município não podem um tributar o outro. No momento em que, se a EGR ganhar essa licitação, não temos nós direitos a ISS, porque é um órgão do Estado. Então, eu acho que nós, como sede de um pedágio, e aí eu digo assim, sede física de um pedágio, o pedágio vai estar aqui em Paraíso, vai estar nos atrapalhando, vai estar dificultando a nossa mobilidade para melhorar a mobilidade geral, que a gente é a favor, com certeza. Mas nós sim temos força em dizer, não, nós não queremos na nossa cidade o pedágio. Ou se não, nós vamos construir um desvio. Eu fiz o desenho, até ficou bonitinho. Ou o município tem também alguma coisa de retorno que venha melhorar para o município, ou o município não quer. Eu falei para o prefeito de Cabrais, não estou de brincadeira, vamos levar o pedágio lá para Cabrais, ele não quer. Santa Maria não está gostando que vai ali para Santa Maria. Então, nós temos sim que se posicionar como defensores do nosso município. Nós, vereadores, o Poder Executivo, e se posicionar até o dia 6 e dizer que, se for no Paraíso, deputados, nossos deputados, nós queremos que nós tenhamos pelo menos um retorno, nem que seja na lei dito tanto por mês, e esse tanto corrigido pelo IPCA, IBGE, ou não sei o que lá. Mas eu acho que é a hora de falarmos, depois não adianta mais. É 30 anos A primeira concessão, que com certeza vai ser prorrogada por mais não sei quantos anos, e depois não temos mais o que dizer. Ouvindo atentamente um advogado de Santa Maria, morador do Camobi, também dizendo que é a hora de nós tomarmos as decisões para defender a nossa população, onde vai ser instalado esse pedágio. Já mais uma vez eu peço desculpas e peço ao presidente e aos colegas vereadores que esse documento seja realizado, né, e que a gente discuta isso, pode ser fora de sessão, melhor até, para que nós possamos levar no dia 6 conosco na audiência, sim, esta, com a presença de algum membro do Estado. Porque hoje nós tivemos uma audiência da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, onde teve a participação de lideranças de todos os segmentos, totalmente, praticamente todos os segmentos, e não teve um representante do Estado para explicar para nós o que, que é o projeto que eles vão colocar, que tem 2.000 páginas, e como nós, leigos, vamos entender um projeto desse. Então, acho que nós temos que nós, Paraíso, temos que agir, porque o pedágio está previsto para Paraíso. Se eu fosse vereador do Cabrais, se eu fosse vereador da Restinga, de Agudo, não estaria fazendo essa manifestação. Estou fazendo porque o pedágio vai ser colocado em Paraíso, e depois que estiver colocado aqui, se não for da forma que nós, que somos representantes da população, achar que deve ser, aí estamos, desculpe a palavra, ferrados. Era isso, senhor presidente, desculpe tomar o tempo no expediente errado, mas surgiu durante a sessão essa preocupação.
Ninguém mais inscrito? Quero agradecer a presença do Osnildo, do Marlo, as funcionárias, as auxiliares administrativas, aos vereadores e à vereadora, né? E também dizer que dia 1º de maio é dia do trabalhador e da trabalhadora, né? Desejar os parabéns. Dia de 1º de maio era um dia lembrado que morreu muitos trabalhadores nesse dia, né? E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco todos os senhores vereadores e a vereadora no dia 7, terça-feira, né, a próxima sessão, às 19 horas. Por causa, segunda-feira, nós temos uma audiência pública em Santa Maria, no Hotel Moroti. Todos estão convidados. Boa noite.